Boa noite a todos. Esperamos uns minutinhos, mas acho que agora a gente já pode dar início ao
Boa noite.
nosso curso. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? É. Então, a imagem está
Sim.
boa?
Tá
Ok.
ótimo.
Tá bem, então. Obrigada pelo retorno aí.
Sim.
Obrigada mesmo. Bom, hoje nós estamos iniciando, então, essa disciplina de análises microbiológicas. Né, e que vai ser dado por duas professoras, né? Hoje eu vou dar a primeira aula, então meu nome é Tânia, né? E vai ser dada a segunda e a terceira aula com a professora Alessandra, né? Na próxima, acho que a semana, acho que é 14, 16, alguma coisa assim, 16, 19, né? Vocês têm, não têm exatamente os dias aqui comigo. É um prazer estar aqui. Eu sei que tem várias pessoas de vários cursos, né? Então, vamos ver se consigo atender assim o que que vocês realmente estão esperando, né, nesse conteúdo, tá? Vamos lá, então, tá? O início, então, ao nosso curso. Aqui eu trouxe o roteiro da nossa primeira aula. Eu vou fazer uma pequena introdução à metrologia microbiológica, né? Depois eu vou falar sobre a amostragem, né? Então, a amostragem um pouquinho em relação a tópicos bem gerais, né? A respeito da amostragem, as instalações e as condições ambientais de um laboratório de microbiologia, biossegurança, enfim, outros fatores ambientais envolvidos. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre avaliação e aprovação de insumos, tá? Então, seria esse o roteiro da primeira aula, e aqui eu tenho da segunda e da terceira aula, que depois vai ficar, então, com a professora Alessandra. Bom, vamos lá, então, um pouquinho no nosso conteúdo de hoje. A gente às vezes pensa assim em metrologia microbiológica, né? Então, assim, isso o que que tem a ver com a rastreabilidade, né, metrológica? Então, assim, é uma questão da gente também pensar a respeito dessa relação, porque a gente às vezes acaba pensando em rastreabilidade metrológica, mas em outras questões em relação à calibração de equipamentos, é a primeira coisa que muitas pessoas acabam fazendo essa relação. E pessoal que trabalha, né, em ensaios, laboratório, que consegue assim trazer um pouquinho mais próximo, né, do que realmente a gente necessita aqui como conceito. Mas vamos dar uma olhadinha o que que diz lá no VIM, né? Então, vocês com certeza já passaram por alguma disciplina, né, em que vocês tiveram que ver alguns conceitos do VIM, mas aqui a gente quer assim pensar o que que ele diz para nós em a relação sobre a metrologia propriamente dita, né? Então, ele diz em geral que é a ciência das medições e as suas aplicações, né? Então, a ciência como um todo, né? E a microbiologia também não deixa de ser aqui também uma ciência, né? Então, como nós vemos, né, a metodologia, ela engloba tanto os aspectos teóricos e práticos de qualquer medição, né, no momento em que ela esteja sendo considerada também a sua incerteza, né, então a incerteza de medição e o campo a que ela se aplica, tá? Então, esse conceito de metodologia, ele nos dá, assim, bem digamos assim, a clareza de que nós temos que avaliar também a incerteza de qualquer uma das medições que nós, né, enfim, num ensaio, numa medição propriamente dita de uma calibração de equipamento, enfim, nós temos que avaliar essa questão também. Bom, mas essa medição, então, assim, em termos gerais, assim, o que que ela envolve, né? Ela envolve, então, o valor numérico, né? Ela envolve, enfim, o que nós estamos considerando, se é um analito, se é um parâmetro, se é uma matriz, a gente tem que levar em consideração. A unidade de medição, né? Nós estamos fazendo essa medição em que unidade? Então, esse valor numérico corresponde a uma medida, uma unidade de medida. A sua incerteza associada, como bem no conceito do VIN está bem claro, né? E porque a gente, isso tudo envolve uma confiabilidade, né? Então, a gente, com esses dados todos, né, a gente tem essa confiabilidade. Então, a medição, ela envolve todos esses itens a serem considerados, tá? Eu imagino que seja bem conhecida de vocês essa pirâmide, né, onde nós temos o sistema internacional e a sua hierarquia. E aqui o que nós temos como bem na parte superior, né, do pico aqui da nossa pirâmide, né, nós temos então a nossa unidade do sistema internacional, onde a partir daqui nós conseguimos, bom, né, o que que essa ordem, digamos aqui, né, de rastreabilidade, enfim, em relação a fatores e que, se a gente olhar de cima para baixo, né, são padrões internacionais, né, que é feito, estão estabelecidos até pelo próprio Bureau Internacional de Pesos e Medidas, onde essa é a nossa referência, né, e a partir dali nós temos os nossos padrões nacionais, onde todas as calibrações de equipamentos são feitas em relação aos nossos padrões nacionais, que estes são como referenciados, né, também ao nosso, como equiparados, digamos assim, ao nosso, ao, aos padrões que estão lá no Bureau Internacional de Pesos e Medidas. E não só a nossa calibração, como nossos ensaios, né? Então, por esse sistema, nós temos essa hierarquia aqui de padrões, né, de referências que nós temos tanto de laboratórios quanto laboratórios de calibração, quanto os de ensaio, né, nós conseguimos ter uma rastreabilidade, né, nas nossas medidas, né, então, e a gente consegue ter uma comparabilidade, né, dos nossos dados, tá? Então, é muito importante a gente entender que existe, sim, padrões internacionais, né, e que eles estão realmente no pico da nossa pirâmide, porque a partir dos padrões nacionais, os padrões de referência de calibração ou de padrões de referência utilizados em laboratórios de ensaio, assim como os padrões de trabalho do laboratório em geral, eles têm realmente uma relação, né, de rastreabilidade com todo os padrões que estão estabelecidos lá no Bureau Internacional. Então, né, a gente pensando agora, então, qual seria a definição de rastreabilidade, né? Nós temos também lá no nosso VIM que essa rastreabilidade, ela é o resultado da medição, né, pela qual o resultado, então, pode ser relacionado a uma referência, que venha a ser uma cadeia ininterrupta, desculpe, e documentada de calibrações, tá? Então, vem a ser um pouco essa relação que a gente fez direto, né? A gente tem uma cadeia que ela não é interrompida, né, e documentada a respeito de padrões de calibração que, através dessa cadeia interrupta, ela nos dá uma maior segurança nos nossos resultados, porque nós temos padrões de referência, e cada uma delas contribui para a incerteza de medição, tá? Então, nada mais é a rastreabilidade que, né, uma propriedade do resultado das medições que são relacionadas com essa cadeia interrupta, tá? E documentada de calibrações. Bom, então a gente fica pensando, né, qual a importância da rastreabilidade metrológica, né? Porque a gente viu definições do VIM em separado, e vamos ver, mas o que que a rastreabilidade metrológica, ela é tão importante, né? Porque através dela nós podemos ter resultados, valores muito mais confiáveis e aceitos mundialmente, né? Então nós temos a precisão, a relação, então, de precisão e exatidão das medições, elas estão asseguradas, tá? E justamente é isso que deve ser evidenciado na rastreabilidade desses padrões, tá? Padrões que eu falo, ou padrões de trabalho, padrões materiais de referência MRC e IMRs que nós utilizamos nos nossos laboratórios de ensaio, tá? Porque através dessa rastreabilidade, nós podemos, então, ter maior confiabilidade, comparabilidade e universalidade dos nossos resultados. Então, isso nos assegura essa condição que eu escrevi aqui embaixo, né? De que a gente se sinta uma, basicamente numa confiabilidade naquilo que está sendo gerado de informações, tá? Em função de que a gente tem como comparar, né? E eles a um padrão internacional, tá? Bom, mas e tudo isso trazer para os nossos laboratórios de microbiologia, né? Esses laboratórios devem atender à rastreabilidade metrológica, né? Pergunto para vocês. E de que forma que ele pode atender, né? Que ele deva atender sim, né? Porque ele também gera dados. Mas como que ele pode atender essa rastreabilidade metrológica, né? Então, trouxe aqui para vocês, né, algumas referências de ISOs que trabalham com rastreabilidade metrológica, né? Nós temos aqui na nossa conhecida 17025 para laboratórios de ensaio e de calibração, né, de equipamentos, né? Nós temos aqui a 15189, que é uma ISO específica para laboratórios de análises clínicas. Nós temos aqui a 22.000, como disse aqui, trabalha com a segurança alimentar, né, com todas essas questões de segurança, tá? Então, nós temos mínimo, né, a gente trouxe como exemplo, essas três ISOs que todas têm, trabalham com aspecto de ensaios biológicos. Então, dentro do laboratório de microbiologia, qualquer uma dessas ISOs, elas apresentam e trabalham com a rastreabilidade metrológica. Então, como que a gente pode atingir a rastreabilidade atendendo os requisitos dessas normas, né? E tem requisitos específicos sobre a rastreabilidade metrológica também, tá? Bom, dentro dessa rastreabilidade, né, e confiabilidade, ela é gerada através de alguns controles que a gente faz, né? A gente tem que ter segurança em relação aos métodos que a gente está utilizando, aos controles internos que nós utilizamos também nos nossos ensaios e as incertezas de medição, né? Então, que nós estamos avaliando, né? Seja nos ensaios qualitativos ou quantitativos, a gente necessita fazer uma avaliação delas, né? Então, a partir daí, nós temos a nossa rastreabilidade e a confiabilidade dos dados. Então, a garantia da qualidade na microbiologia, ela se dá através desses três itens que eu citei aqui, né? Justamente para a gente poder chegar ao nosso objetivo, que é a rastreabilidade metrológica e a confiabilidade dos nossos dados. Bom, esse exemplo aqui que eu trouxe, né, em relação aos procedimentos. Nós temos essa questão para todos os tipos de ensaios que nós temos no nosso laboratório, né? Então, desde ensaios que são realizados em bancada, como ensaios que são realizados a campo, né? Então, a gente necessita ter alguma sistemática de controle de qualidade, tanto externos quanto internos, para a gente poder atender, né, o que a gente chama de um controle de qualidade na micro. Mas por que que a gente necessita dos dois, né? Porque são eles abrangem, por exemplo, áreas, digamos, não são exatamente áreas, mas situações, né? Avaliam situações diferentes. Porque uma coisa é a gente fazer uma avaliação dos nossos controles internos dentro do próprio laboratório. E os ensaios de proficiência, né? O PEP, conhecido como PEP, a sigla, acaba sendo uma comparação com outros laboratórios, né? Então, a gente consegue avaliar como que nós estamos, nosso controle de qualidade, em relação a outros laboratórios, que a gente chama controle de qualidade externos. Enquanto os internos, a gente faz avaliações que são fundamentais, importantes na nossa rotina, mas, digamos assim, é nós conosco mesmo, né? Dentro do próprio laboratório. Então, lógico que tem variáveis aqui dos controles internos, por exemplo, se eu pegar o caso da própria duplicata de amostra, né? Então, pode ser feito, por exemplo, para a gente fazer avaliações de quem fez a coleta, né? Então, se essa duplicata de amostra ela está atendendo como resultado valores bastante similares, né? Com uma pequena variação, porque sempre existe, a gente sabe, uma pequena variação, né? A gente pode usar controles internos com brancos, por exemplo, para a gente avaliar como é que está a nossa rotina em determinado ensaio, que a gente ou tem que zerar um equipamento, então, com um branco, ou a gente precisa descontar, né, a leitura do branco para um determinado ensaio. Então, assim, cartas controle, que é um dado estatístico que a gente utiliza, né, por exemplo, fazendo um controle com materiais de referência que nós utilizamos na nossa rotina, a gente vai alimentando as cartas controle e ali a gente faz uma avaliação, uma análise crítica dessa carta controle, né? Ela está dentro dos meus limites que foram estabelecidos, né? Nós geralmente trabalhamos com dois níveis, né, de dois desvios, a gente chama nas cartas controles, tanto superiores quanto inferiores. E os resultados, né, eles estão muito próximos, longe dessa média, nós estamos tendo alguma variação que está correspondendo a leituras mais altas ou mais baixas, né? Existe alguma tendência dessas leituras dentro do nosso controle de qualidade? Então, interno, então, isso que eu quero dizer para vocês, eles são fundamentais para que a gente utilize todos os controles internos. Isso tem um foco, tá? Mas os externos sem outro. A gente consegue se comparar e ver como nós estamos em relação a outros laboratórios que utilizam mesmo os mesmos métodos que a gente, tá? Então, é fundamental essas duas, digamos, frentes, assim, né, que a gente atua dentro do controle de qualidade para poder atender essa questão dos procedimentos de qualidade como um todo na micro, tá? Isso aqui não é somente para microbiologia, tá? É utilizado também no laboratório para ensaios químicos, mas o foco aqui hoje é dentro do laboratório de micro, tá? Bom, o que que nós temos aqui, né? Como a garantia da qualidade, né? A gente ainda ver que a gente precisa fazer algumas avaliações, né, de algumas coisas que são realmente importantes no nosso laboratório de microbiologia. Então, primeiro, né, a gente tem que ter a calibração dos nossos instrumentos, nossos equipamentos, nossas vidrarias, tá? Então, o material que a gente utiliza na bancada, né? A gente precisa fazer uma calibração desde os instrumentos de medição, por exemplo, uma micropipeta, né? Equipamentos que sejam, por exemplo, de uma leitura de algum ensaio, né, que a gente às vezes faça necessita. Então, hoje nós temos dentro da micro até alguns ensaios que são enzimáticos, né? Então, nós precisamos de um equipamento que faça essa leitura, né? Então, já são equipamentos de um porte um pouquinho maior. As próprias vidrarias que nós utilizamos dentro as volumétricas, eventualmente a gente precisa de uma proveta para fazer um preparo de uma solução, ou a gente precisa, né, de um volume específico para preparar um meio de cultura. Então, sendo vidrarias volumétricas, né, que não, a gente necessita de que realmente elas a gente garantir aquele volume que está descrito ali, então a gente precisa que elas sejam calibradas, tá? Dentro da calibração, né, desses equipamentos, desses instrumentos, dessas vidrarias, essa calibração ela deve ser feita sempre em laboratórios que sejam competentes. O que que vem ser esse laboratório competente, né? Eu coloquei aqui entre parênteses, né, escrito RBC, tá? Que é a Rede Brasileira de Calibração. Então, vem a ser todos os laboratórios que apresentam, né, o nosso símbolo, que aqui vocês podem ver, que eu coloquei aqui à direita, né, da CEGECRE do Inmetro. Então, esse aqui é a a empresa possui, então, ela é acreditada para poder calibrar né, instrumentos que estão de acordo com o escopo a que pertence essa acreditação. Então, a gente tem que procurar, né, que a calibração desses instrumentos seja realizada em laboratórios que apresentem um selo de acreditação. Tá? Quanto à periodicidade dessa calibração, isso é definido internamente no laboratório, dentro de um critério de bom senso, evidentemente, né? Então, todos os equipamentos que nós temos uma frequência de uso muito grande, A periodicidade deve ser respeitada anualmente, né? Tem alguns que, né, tem o espaçamento de 2 anos, enfim, né? Como que a gente, esses critérios sempre em relação ao número de pessoas que utilizam, a frequência, tem toda uma avaliação que deve ser feita pelo pessoal do laboratório para definir essa periodicidade, né? Então, assim, entre uma calibração e outra, essas calibrações feitas, então, externamente por essas empresas que são acreditadas, nós fazemos umas checagens nos equipamentos, né? Porque se a gente tem um período de 1 ano, a gente precisa avaliar se essa calibração ela se mantém, né? Então, a gente também faz checagens que a gente costuma fazer antes do uso dos equipamentos, né? Até para ver se a gente pode utilizar, se está tudo ok. Então, isso faz parte desse item que eu estou falando sobre calibração de instrumentos, equipamentos e vidrarias, tá? Esse é um dos tópicos, assim, dos itens que nos auxilia na garantia da qualidade da analítica, né? Dos nossos ensaios de microbiologia. Outra questão que é muito importante é nós termos a disponibilidade de uso de materiais de referência, né, que podem ser MRCs, que a gente costuma, é a sigla, né, que a gente fala, é materiais de referência certificados, também de produtores competentes. Então, esses produtores competentes é o que eu coloquei aqui embaixo, que eles sejam, né, tenham a ISO 17034. Ah, então, os produtores que apresentam esse selo, né, eles realmente têm o certificado, né, de material de referência com a norma que a gente possa realmente ter, então, a segurança, né, da qualidade desses produtos, né, que nós utilizamos, desses materiais de referência, então. Outra questão que também nos auxilia muito na garantia da qualidade, né, analítica, que a amostragem ela tenha sido realizada de uma forma correta, adequada, né? Porque quando a gente está na bancada do laboratório, a gente recebe um frasco, né? Uma amostra, que ali a gente não sabe como foi feita essa amostragem, né? E a partir dali a gente faz o ensaio. Se essa amostragem não foi feita de uma forma adequada, correta, com qualidade, os nossos resultados não necessariamente eles respondam, né, o que é a realidade do todo, aonde essa amostra ela foi realmente ela foi coletada, tá? Então, é muito importante que essa parte, né, do nosso procedimento todo de coleta, ela seja feita muito corretamente, né, de acordo com procedimentos pré-estabelecidos, para que a gente consiga, então, continuar, né, com qualidade na parte analítica. Bem, quanto às instalações, né, e acomodações ambientais, é outro fator que é fundamental. Nós sabemos, a gente vai falar um pouquinho mais adiante nessa questão de instalações, é fundamental que o laboratório de micro, ele tenha assim, um fluxo, né, de toda na, a entrar, por onde entra essa amostra e como ela sai. Por que esse fluxo é tão importante, né? Porque nós vamos passando por momentos diferentes durante o ensaio de micro, né, que nós não podemos contaminar, né, eventualmente uma possível contaminação, né, com algum patógeno que a gente esteja trabalhando, o ambiente em que a gente considera uma sala de entrada de material, né? Então, temos que cuidar bem onde o local onde a gente faz uma inoculação de uma amostra, né? E o local, por exemplo, onde a gente recebe essa amostra, né? Então, onde é preparado, onde os meios de cultura são preparados. Então, são ambientes que devem ser, né, diferentes para a gente ter todo esse cuidado em relação a não haver nenhum tipo de contaminação cruzada. Outra questão que nos auxilia na garantia da qualidade, né, é a competência do pessoal. Quando a gente fala em competência dos analistas, né, nós temos que avaliar não somente a formação dele, que é importante, lógico, né, mas também a experiência dele, a habilidade com que ele tem para realizar determinadas atividades. Tá? Então, a competência do pessoal como um todo, ela é muito importante. Para que ela receba os treinamentos adequados, de acordo com procedimentos estabelecidos, né? Então, a partir dali vão ser feitos sempre treinamentos de todas as pessoas que entram no laboratório e que tenha a habilidade para desenvolver determinado ensaio. E a partir de um treinamento, ela fica sob uma observação para ver se aquele treinamento foi eficaz o suficiente até que ela possa desenvolver, então, as atividades do ensaio propriamente dito. Então, competência do pessoal é importante, ainda mais nos laboratórios de micro, onde tem muitas atividades são manuais, tá? E tem um processo que é muito, eu digo assim, as etapas, né? Tem que ter muita destreza, muita habilidade nas atividades realizadas no laboratório de micro, tá? Bom, outra forma que nos dá garantia da qualidade, assim, analítica, vem ser as avaliações externas, né? Então, o que que são essas avaliações externas? São em cima daquelas normas que eu coloquei para vocês ali, por exemplo, como tem a 17025, a 15189, a 22000, né? Em que o laboratório, ele tem que atender os requisitos descritos nessas normas, tá? Então, ele vai implantar o sistema de gestão dele em cima da norma que foi escolhida, né, do grupo de atividades que diz respeito ao que ele necessita, né? E a partir dali estão tendo avaliações, tá? Então, essas avaliações são avaliadores externos, né? No caso da SEGECRE, eles são, então, vindos da SEGECRE como, digamos assim, a pessoa que vai para dentro do laboratório de vocês. E o que que ele quer ver, né? Ele quer ver se vocês estão atendendo exatamente o que vocês mesmos implantaram dentro do sistema de gestão, tá? O que ele quer ver é a conformidade com aqueles requisitos da norma. Esse é o intuito dessa avaliação externa. Se eventualmente existe algum ponto que não esteja em concordância em atendimento aos requisitos, aí ele faz o levantamento do que a gente conhece de não conformidades. Mas a busca numa avaliação externa vem a ser, né, o atendimento, sim, aos requisitos da norma de referência que foi implantado lá no laboratório. Tá, gente? Então, né? Se o sistema da garantia da qualidade, ele permeia várias etapas, digamos assim, né? Até termos o resultado, então, assim, de forma mais como um fluxo, a gente pensa que existe uma entrada de uma amostra, né? Então, a amostragem em que foi realizada de uma forma que seja bem adequada aos padrões, né, ao sistema de qualidade do que foi estabelecido. Essa amostragem, então, essa coleta, propriamente dita, ela entra no laboratório, né? Então, aqui são os procedimentos da amostragem, que diz respeito ao procedimento quanto ao plano, ou seja, esses procedimentos é o que define a forma como essa amostragem é realizada, tá? Entrando no laboratório, é feita o análise, que também, né, tem a definição de um método de referência. Então, aqui é feita a análise, né? E nós temos, então, a validade dos resultados, né, com a sua incerteza correspondente, o que vai nos gerar um resultado final, tá? Então, se a gente pensa, a garantia da qualidade não é somente aquela ideia que eu estava comentando com vocês, os controles internos e externos, tá? Ela é um todo, tá? Que começa lá na amostragem. Bom, queria ver com vocês como é que está indo em relação à garantia da qualidade, se vocês têm algum questionamento, se foi, ficou fácil de entender. Por favor, fique à vontade aí para falar.
Tá tranquilo, professora, por enquanto.
Tá bom, obrigada. Bom, então vamos dar uma olhadinha assim que a gente fica pensando, mas qual é o objetivo dos ensaios, né? Por que que essas amostras vão para o laboratório? O que que a gente realmente precisa saber nesses ensaios, né? Vai lá uma amostra de uma matriz, né, de um efluente, ou uma amostra que vem de um lote da indústria de alimentos, enfim, o que que a gente precisa saber? Ou mesmo um frasco de uma coleta de sangue, né, numa análise clínica. Lógico, né, são coisas bem diferentes, mas eu só querendo trazer essas três situações, porque é o foco aqui do nosso curso, falar um pouquinho de cada uma dessas frentes, né? E todas elas, se a gente parar para pensar, elas têm a mesma pergunta, né? Por que que a gente precisa saber? O que que a gente está buscando ali, né? Então, muitas vezes a gente está atendendo, tem que atender aquela amostra, algumas especificações, por exemplo, né? Então, tem muito uma definição, por exemplo, de um produto, né? De um alimento que tem que estar dentro de algumas especificações e que, através dos ensaios, do laboratório, a gente consegue saber, estamos atendendo essas especificações, né? Ou o lote, né, digamos, dessa amostra de alimentos, com esse resultado, né, lá a produção, ele aprova aquele lote, né? Então, são perguntas, né, que são realmente, assim, importantes, né, cada uma na sua área. Na parte de águas, por exemplo, né, então, é uma indústria que tem sua estação de tratamento, então ele trata todos os efluentes, né, que saem, enfim, ele sai como efluente bruto, passa por todas as etapas de tratamento e depois é feita uma análise, né, daquele efluente pós-tratamento. Está de acordo com as exigências, né, o que a legislação estabelece, que tem que ter os critérios estabelecidos, né? Então, a mesma coisa como nos ensaios, por exemplo, de sangue, em laboratório de análises clínicas, né? Ele atende aqueles valores de referência, né? De que auxiliam no diagnóstico para o médico, né? Então, tem estabelecido. Então, nós temos, assim, alguns questionamentos que, se a gente fica pensando, nós precisamos definir alguma coisa, né? Nós precisamos dar uma resposta, seja a área que for, no momento em que a gente faz algum ensaio, tá? Então, o objetivo é justamente a gente dar respostas àquela amostra que entrou no laboratório. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a amostragem, e nós vamos falar um pouco, iniciar pela área ambiental, né? Então, nós temos aqui, como eu tinha dito no início do nosso curso, hoje tem a nossa norma 17025, né? Onde aqui nós temos a referência, né, de como essa amostragem deve ser realizada, tá? E tem outros documentos, a própria CEGEP, tem metro, apresenta também documentos que, como a NITDICLA, né, a 057, e a Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul também temos a RM81, onde ali nos ajuda, nos dá orientações em relação ao reconhecimento e à acreditação, né, da amostragem, né? Então, a amostragem, que é uma parte muito importante da nossa nosso início, a parte pré-analítica, então, do nosso ensaio, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho das nossas matrizes ambientais, né? Onde Rafaela, tu que participasse hoje do curso de amostragem aqui, nós vamos falar, reforçar um pouquinho os conceitos. E eu acho que tem o Alexandre, eu tenho impressão também, que ele, eu acho que ele estava hoje de tarde, não sei se ele está aí agora no momento, mas eu acho que o pessoal que me acompanhou hoje no curso que eu dei hoje à tarde. Bom, se a gente pensar o que que a norma nos diz, né, ela tem um atendimento na área do meio ambiente que se aplica não só aos ensaios de águas e matrizes ambientais, como também à amostragem das emissões, ensaios de emissões atmosféricas, né, tanto gases poluentes, como aqui a gente também, ela se destina também à qualidade do ar dos ambientes climatizados, por exemplo, né? A gente vai em shoppings, tem o uso do ar-condicionado, então é feita análise, né, daquela emissão, da qualidade daquele ar, né? E precisa apresentar laudos para órgãos ambientais. Então, os laboratórios que fazem essas análises, né, elas necessariamente têm que ser acreditados ou reconhecidos nessa norma, na 17025, tá? Além também digo aqui, quando eu falei de águas em geral, aqui água potável, água bruta, efluente, né, subterrânea, e é também aquela água que é utilizada em clínicas e hospitais para hemodiálise, né? Então, aqui também essa amostragem, né, ela se destina, então, a esses, digamos, três grandes grupos, né? De matrizes em que a gente faz, então, avaliações justamente para poder atender à legislação de que elas estão com qualidade dentro daqueles critérios que estão estabelecidos pelo órgão ambiental. Tá? Bom, como definição da norma, a amostragem nada mais é do que a retirada, né, de uma substância ou de um material, ou de um produto, né, de um todo. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é como que nós vamos realizar essa amostragem para que ela realmente represente esse todo. Né? Então, porque, como eu disse antes, esse material, ele vai entrar dentro do laboratório e lá na bancada ninguém vai saber como é que foi feito. Ela é representativa mesmo? Então, o pessoal que faz a amostragem tem que ter muito cuidado para poder e para atender realmente essa representatividade, tá? Então, sendo assim, né, nós temos que ter um planejamento dessa amostragem, né? E para isso, nós temos, para poder fazer esse planejamento, a gente tem, então, a gente realiza um plano, né? E esse plano, ele tem algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração, né, até os próprios tipos de matrizes que nós vamos fazer uma coleta, ou seja, o local, né, a situação desse ponto de coleta, né, e a gente tem que, então, avaliar, né, o que vai ser feito realmente, né, quando, a data, o local, né, tudo isso deve constar então, no nosso plano de coleta. Tá? Ok. Ah, Alexandre, obrigada. Eu então tinha agora que eu vi que tu escrevesse, mas tinha um outro Alexandre que eu achei que fosse tu também. Mas tranquilo. Vim no chat agora. Bom, se a gente parar para pensar, né, em termos de política de acreditação para amostragem, nós temos essas atividades de laboratório, o que que ela significa? Né? A gente ouve essa expressão atividades do laboratório lá na norma. Ela contempla exatamente todo o organismo que, né, uma empresa, enfim, que realiza uma ou mais das seguintes atividades. Ela realiza ensaio, né? Ela realiza calibração, né, e ou a amostragem associada a alguns ensaios ou calibrações subsequentes. O que que significa essa amostragem associada com ensaio ou calibração subsequente? Significa que eu não posso acreditar um laboratório apenas na amostragem, no fato dela ir a campo e fazer uma coleta, tá? Se ela não realizar algum ensaio após essa coleta, tá? Ela tem que fazer alguma coisa, algum ensaio. Pode ser temperatura da amostra, pode ser a determinação de um pH, algum ensaio subsequente a esse ensaio, a campo, não no laboratório, tá? Então, só assim que eu consigo, então, acreditar ou reconhecer a amostragem. Então, como eu coloquei aqui em azul, né? A amostragem do laboratório não pode ser avaliada de forma isolada, só a coleta propriamente dita. Tá? Então, essa norma, a 17025, está escrita dessa forma, que são os critérios e a política de acreditação. Tá? Bom, quando a gente falou em confiabilidade dos resultados, a gente está remetendo nesse momento a amostragem. A gente tem que ter uma confiabilidade, então, na amostragem para a gente ter confiabilidade nos nossos resultados, né? Uma vez que o processo pré-analítico é a nossa amostragem e ela está diretamente, né, vinculada aqui no nosso processo analítico, uma vez que é fundamental a qualidade da nossa amostragem aqui. Então, nosso processo analítico está composto de uma amostragem, mais o manuseio das amostras e do ensaio, o método propriamente dito. Então, a confiabilidade abrange essas questões, tanto o processo pré-analítico quanto o analítico. Nós temos que considerar alguns fatores, tá? Que são relevantes para nós termos uma amostragem tão com confiabilidade, com qualidade. Quando eu falei para vocês sobre o plano e procedimento, então, de amostragem, que a gente deve atender, né, para um planejamento e ter essas questões bem estabelecidas, nós temos que ter fatores de, o pessoal que vai realizar a amostragem tem que ter, então, uma formação, treinamento, tem que estar habilitado para poder fazer a coleta propriamente dita, né? Nós temos que atender algumas necessidades, por exemplo, tanto de clientes quanto de órgãos regulamentadores. Então, se o nosso cliente necessita de alguns critérios, né, na amostragem, justamente para poder atender alguns órgãos regulamentadores, então, nós temos que considerar, né, o nosso cliente, a satisfação do nosso cliente. Nós temos que ter equipamentos que sejam adequados aos ensaios subsequentes dessa amostragem, que eles estejam calibrados, que eles estejam checados, né, de uma forma, uma checagem intermediária, que eles estejam em condições de uso, né. As condições ambientais que essa coleta está sendo realizada, né, então tem que se fazer uma avaliação dessas condições também. Nós temos que ter um registro técnico, né, então todas as informações, né, que referentes à amostragem, elas têm que estar em algum registro, tá? Então, a gente tem que colocar ali informações sobre a coleta, do ponto de coleta, o nome do coletador, data, enfim, várias informações, né, a respeito da coleta. Então, para isso, nós precisamos ter um documento, que é um formulário, que no momento que a gente coloca as informações, ele vira, então, um registro técnico, tá? Que usualmente são essas as expressões utilizadas no laboratório. Então, normalmente se usa uma ficha de coleta, uma cadeia de custódia, onde aqui a gente tem toda a rastreabilidade das informações na nossa amostragem. Tá? Também nós precisamos ter referenciados e considerar o manuseio e a qualidade dos reagentes que nós vamos utilizar na nossa coleta. Tá? Lembrem que os frascos, tem muitos que têm preservantes, então o ácido que é colocado, né, como preservante na nossa frascaria para poder dar a preservação adequada para a amostra que vai ser coletada, né? Então, assim, nós temos que também considerar, além do manuseio, a qualidade desses reagentes, tá? Outro fator que é importante a gente considerar é em relação à preservação, manuseio, armazenamento e transporte das nossas amostras, né? Porque todos esses fatores são fundamentais. Até a chegada do laboratório, a responsabilidade é do coletador quanto a essas questões, como ele armazena e como ele transporta essas amostras. Nós temos ainda a considerar os métodos, né, para a realização dos ensaios subsequentes, né, quais foram os métodos que foram selecionados para a realização, né, desses ensaios, os nossos padrões e materiais de referências, que a gente eventualmente também usa, né, para checagens intermediárias, nossos equipamentos, ou para calibração, interna, né, caso necessite. A garantia da validade dos resultados, que nós falamos, né, há pouco sobre essas questões. Nós temos que também identificar quais são os riscos que nós corremos, né, digamos, nós, eu digo que a amostragem, né, nesse sentido que a gente tem que fazer uma avaliação também, algumas oportunidades que a gente possa ter, algumas melhorias que a gente possa fazer na nossa atividade. A gente também faz levantamento, tem que considerar. Assim como eventuais ações corretivas de algum desvio, algo que, né, por algum motivo foi falho no nosso processo, então a gente tem que levar em consideração também, tá? Então a gente vê assim que tem muitos fatores que envolvem a amostragem propriamente dita, tá? Então a gente chega à conclusão que essa é uma etapa crítica, né? Que ela é muito importante em qualquer situação, ou que a gente vai fazer um estudo, ou um monitoramento, ou um diagnóstico ambiental, né? No caso aqui, eu estou falando especificamente das matrizes ambientais, tá? Quanto ao plano de amostragem, tá? A gente tem que ter, então, as informações necessárias, por quê? Né? No momento em que a gente tiver várias coletas, por exemplo, várias amostragens, né, a serem realizadas, digamos, durante um dia, a gente tem que ter as informações necessárias, o material necessário, né, porque, e um, digamos, um circuito, né, uma rotina estabelecida, né, de um roteiro propriamente dito, para que a gente possa também administrar, né, os custos que envolvem essas amostragens, né? Porque nós estamos envolvendo pessoas, então os coletadores, né? Nós estamos envolvendo vários materiais, né? Desde materiais de referência, de equipamentos, né? Os materiais propriamente ditos para coleta. Então nós temos que prever todos esses recursos, né? Os recursos financeiros para para os transportes, para o deslocamento. Então, a gente tem que fazer um bom planejamento, né? Porque senão começa a onerar muito, né, os custos para um laboratório. Então, esse plano de amostragem, além de saber onde ficam os pontos de coleta, né, onde exatamente quais são as matrizes que têm que ser coletadas, estabelecer a data, né, que vai ser feita a coleta, nós temos sim que levar em consideração esses itens que foram levantados aqui. Certo, gente? Então, um bom planejamento, né? Ele tem que ter informações preliminares em relação aos pontos de coleta, né? Justamente aquilo que eu falei, para ser um itinerário racional, né? Então, a gente tem que levar em consideração não só os custos, mas também a disponibilidade lá que o laboratório tem para a realização, para a execução das análises, né? Então, os laboratórios de micro, eles também têm uma rotina a ser estabelecida, né, de análises, e a gente tem que fazer essas coletas justamente em acordo com essa rotina do laboratório, porque muitas das amostras que são coletadas, elas têm um prazo de preservação pequeno e que a gente tem que considerar, né? Porque senão, esse prazo de preservação, digamos assim, ele vence, né? E nós temos que fazer uma nova coleta. Então, daí é só custo, mão de obra, retrabalho em cima de uma falta de planejamento, tá? Outra questão que é relevante é a gente conhecer o local da amostragem, né? Então, se eventualmente a gente vai fazer uma amostragem, né, e a gente precisa conhecer o corpo receptor, por exemplo, de efluentes, né? Ou se é alguma indústria, por exemplo, né? E a gente precisa conhecer um pouquinho sobre os processos industriais, né? Justamente para que a gente possa fazer um bom atendimento, né? E coletar de forma representativa também. Bem. Gente, tudo certo? Vocês vão sinalizando aí, por favor, se tem alguma dúvida, se eu estou muito acelerada no conteúdo, se está bem assim para vocês. Ah, por gentileza, né, se manifestem aí para eu poder saber como é que vocês estão se sentindo aí no conteúdo que está sendo dado. Vamos dar uma faladinha um pouquinho, né, em relação aos equipamentos que a gente utiliza na amostragem, tá? Nós normalmente necessitamos, né, de materiais que tenham uma, eu digo assim, que eles sejam facilmente higienizados, né, justamente para a gente ter o cuidado de não ter nenhuma contaminação entre uma amostragem e outra, né? Então, a gente é recomendado que seja utilizado uns baldes de aço inox, né? Porque com esse aço inox, né, ele sendo polido, ele evita incrustações, né, eventualmente alguma emenda, alguma costura, né, nesse sentido. E também isso aí nos ajuda muito também, né, em relação a, digamos assim, a manutenção dele, ele é bem mais durável, né, que um balde, por exemplo, de plástico, né? Então, nessas questões aqui a gente recomenda, né, que se use então um balde de inox, né? Em muitas ocasiões a gente necessita de um que a gente chama de um coletador com braço retrátil, né? Então, a gente às vezes tem que fazer coletas, né, na saída de efluentes, e às vezes o acesso é muito complexo. Então, através dessa utilização desse coletador com braço retrátil, a gente consegue fazer essa coleta de forma mais adequada, né? Como vocês veem, também ele é de aço inox, né, que é o mesmo motivo pelo qual foi recomendado, né, como no slide anterior, no caso do balde. Existem algumas situações em que a gente tem que fazer coletas de amostras que sejam em várias diferentes profundidades, né? Às vezes assim, em muitos metros, né? Dentro de uma, por exemplo, de um rio, né? Onde a gente faz uma coleta embarcada e a gente utiliza, né, o que a gente chama de garrafas de Van Dorp ou, né, de Niskin, né? Então, essas são as garrafas, para quem eventualmente não conheça, que faz essa coleta. Então, ela tem válvulas aqui onde a gente consegue abrir, né, como se fosse uma portinha, uma comporta, como talvez vocês consigam ver melhor aqui nesse slide, e que aparece nesse slide, não, desculpa, nessa figura, né? E que aí vocês podem ver como que ela é preenchida. Então, a amostra fica no interior, né, da garrafa, onde a garrafa é retirada, então, da água, né, e ela se abre a outra comporta e se coloca, então, enfim, num balde, onde ali ela é passada para os frascos, né, que são adequados nesse que, enfim, necessitam o volume para os ensaios que são subsequentemente realizados no laboratório. Bem, falando em frascaria, né, nós temos aqui alguns exemplos, né, de frascarias que são utilizadas no laboratório como um todo. Particularmente, nós temos o uso de frascarias para os ensaios de microbiologia, né? Onde a gente tem que ter uma esterilização desse material, né? Uma vez que são utilizados frascos de vidro e são lavados e autoclavados no próprio laboratório. Ou aquela condição em que nós podemos comprar, né, esse frasco de um plástico apropriado, né, um polietileno, e depois ele é descartado. Tá? Então, nós podemos usar qualquer uma dessas duas opções para os ensaios de micro. O que existe a recomendação? Né? De sempre a gente levar frascos adicionais, né, frascos extras, numa amostragem, porque pode também acontecer algum acidente, alguma contaminação, né, de que a gente por eu não tenha se dado conta e, por exemplo, no momento que a gente abre a tampa ter caído, né, digamos assim, né, num ambiente que não seja, como ela é estéril, não pode ter contato com né, com o solo, e daí nós temos que utilizar um outro frasco. Eventualmente pode ocasionar um acidente de a gente quebrar algum frasco, né? Então a gente sempre tem a opção de poder ter alguns frascos adicionais para poder fazer as nossas coletas, então, apropriadas. Tá? O que a gente precisa avaliar, né? Quanto à preservação, né, das nossas amostras, são basicamente duas perguntas que a gente faz. Primeiro, né, quais são as preservações que a gente utiliza, né, quais são os frascos para cada um dos parâmetros? Então, a gente tem que ter conhecimento da frascaria e é o parâmetro que a gente quer analisar. E a segunda pergunta são em relação aos prazos, né? Após a amostragem, como eu falei anteriormente, que precisa isso fazer parte do nosso planejamento também, no momento do plano de amostragem da coleta, se o laboratório consegue realizar aquele ensaio, né, dentro do tempo estabelecido por esse prazo aqui regulamentador, que é mesmo preservado, ele tem um período que tem que ser, a amostra tem que ser ensaiada, tá? Então, tem que se fazer aquele ensaio dentro daquele período, tá? Mas, enfim, a gente fica pensando, se existe o preservante, né, como é que existe prazo, né, nessa questão? Com certeza, né, a gente sabe que todos os preservantes, ele não dá uma estabilidade completa, né, da nossa amostra. Em relação aos ensaios microbiológicos, ele retarda as ações biológicas, né? Então, esse é o papel do preservante. Ele vai segurando, ele vai retardando a ação biológica, mas quando passa do que a própria legislação define como um prazo adequado, depois o preservante não segura mais, tá? Então, nesse sentido, o preservante tem que ser atendido dentro daquele período, né, em que está estabelecido pela legislação. No caso dos compostos químicos, né, o que que a gente tem que avaliar, né? Que o preservante ele vai reduzir, né, a volatilidade ou a precipitação, né, de alguma alteração que seja feita dentro da nossa amostra, em que, né, ela faz alguma alteração química. Né? Então, esse preservante vai, digamos assim, vai reduzir, na verdade, né? Essas questões, mas como eu disse anteriormente, ele não tem a estabilidade completa dessa situação. Então, pensando dessa forma, né, o tempo entre a coleta, a chegada no laboratório e o início de um ensaio, ele é fundamental a gente ter esse conhecimento. Porque senão não adianta ser feita uma amostragem de forma correta, adequada, né? Se a gente não consegue fazer o um ensaio dentro do prazo. Aí ele perde realmente, né, a sua validade, tem que fazer uma nova recoleta, tá? Uma nova coleta, ou seja, uma recoleta. Mas a gente fica pensando, né, dentro da preservação de uma amostra na microbiologia, nós temos basicamente, né, o uso do tiosulfato de sódio, né, como está demonstrando aqui. Então, nós temos aparência, né, são uns cristais assim clarinhos, né, em que a gente, se preparado no laboratório, né, a gente utiliza para água potável, efluente, água bruta, então, o uso desse é preservante, da seguinte forma: a gente faz. A gente utiliza 0,1 ml dessa solução a 3%, tá? A cada 120 ml da amostra. Então, a gente prepara o tiosulfato de sódio numa concentração 3% e a cada 120 ml de uma amostra, a gente coloca o 0,1 ml desse preservante, tá? Isso é um preservante químico, né? E ele é utilizado, então, para essas matrizes, como eu coloquei aqui, tanto potável, efluente como água bruta, né? E nós temos que saber que esses parâmetros, todos aqui embaixo, que foram descritos como parâmetros dos ensaios microbiológicos, todos eles, na verdade, necessitam de uma amostra preservada. Tá? Então, se a gente vai fazer análises de coliformes totais, termotolerantes, Escherichia coli, né, como todos esses outros descritos aqui, né, bolores, leveduras, enfim, nós precisamos ter uma amostra, né, com preservante, né, de tiosulfato de sódio. Certo? Bom, nós temos outra
Ok,
forma de
certo, Rita.
preservar. Não, obrigada. Nós temos outra forma de preservar essas amostras que a gente fala sobre refrigeração, né? A própria norma nos diz que nós temos que manter as amostras a uma temperatura inferior a 6 graus Celsius, tá? Justamente para a gente preservar a maioria dessas características físicas, químicas e biológicas, tá? Mesmo aquelas amostras que possuem o preservante químico, tá? Isso aqui é uma orientação, né, de uma norma oficial, no caso, uma orientação do Standard Methods, tá? Onde ele diz que todas as amostras preservadas ou não, elas devem ser mantidas sob refrigeração durante todo o armazenamento, né, até ela ser ensaiada, tá? Então, nós temos que ter esse controle, né, durante todo o transporte da amostragem até a chegada no laboratório e lá, né, ou ela vai ser, o ensaio vai ser realizado imediatamente, ou, né, se ela ainda tem algum período que ela não precisa ser imediatamente realizado, ela vai para um refrigerador, né, a temperatura entre, né, em torno de 4 graus, né, às vezes entre 2 e 8, tudo vai depender qual é a norma que nós estamos usando como referência, tá? Mas a mais comum é inferior ou igual a 6 graus Celsius. Acaba ficando uma temperatura média em torno de 4 graus Celsius, tá? A gente utiliza, então, para esse transporte, pode ser ou o gelo reciclável reutilizado, né? Ou, enfim, a gente pode também usar o gelo em forma de cubos, de lascas, né? O importante é a gente ter um monitoramento dessa temperatura interna do transporte entre o ponto de coleta e até o laboratório.
Cadê?
Alguém quer falar alguma coisa?
Eu, o Carlos.
Fale,
Tenho uma
Carlos.
dúvida. É, aquele Nitidicla 57. Ele, por ele você consegue verificar toda a parte de amostragem, critério de aceitação, tudo que tem que deve ser feito para poder ter o seu procedimento, seus ensaios, tudo definido dentro do laboratório microbiológico, seja de amostragem. E assim por diante.
Sim, o que que a Nitidicla nos dá, né? Ela nos dá toda a orientação realmente como deve ser os procedimentos da amostragem, tá? Porque na norma, na 1725, ela tem um item que fala sobre amostragem, tá? Mas não está assim não nos dá muitas orientações a respeito de como a gente deve agir, né? E isso é o que dá esse documento da SEGECRE. Ela nos orienta exatamente todas essas questões no que a gente deve atender. Não sei se seria isso, que eu gostaria
Não, não,
de saber.
foi mais. Sim, é, por exemplo, mas no meu setor não é mais parte, não é questão de amostragem, o meu é mais de questão da metrologia, mais parte de equipamentos, né? Aí,
Certo.
por exemplo, a parte de análise microbiológica, né? O pessoal que vai definir os métodos, eles definem tudo isso pela metodologia de material de referência, a questão dos critérios de aceitação, as documentações, como tudo isso é feito. Isso que eu gostaria de saber.
Tá, dentro do laboratório, tu dizes a seleção
Isso.
de método?
Isso.
Tá.
Como é que o pessoal define tudo isso? Desde o início até a questão dos critérios de aceitação, para ver se aquele é confiável ou não. Entendeu?
Certo. Então, assim, bom, tem muitas, digamos assim, muitas frentes a serem analisadas, né, dentro do laboratório de micro para essas questões. Primeiro, né? Evidentemente que o laboratório ele vai de acordo com a demanda da solicitação dos clientes, né, as escolhas de parâmetros a serem analisados. Vamos pensar assim em alguns parâmetros que são bastante comuns, né, coliformes, termotolerantes, por exemplo, é bastante comum, tá? Então, ok, meu cliente necessita, né, que o laboratório seja acreditado nesse ensaio, porque ele precisa apresentar um laudo de um laboratório acreditado para um órgão ambiental, tá? Então, assim, primeiro pensando no parâmetro propriamente dito. Por que que eu quero partir do parâmetro? Que a partir desse momento que vai começar meu processo, né? Então, assim, qual é o método oficial que eu vou trabalhar? Eu vou ter que fazer uma escolha, né? Então, eu tenho que ver, ah, eu vou usar como referência qual o método, né? Então, eu tenho que seguir uma metodologia, e uma metodologia publicada, oficial, tá? Eu digo tem porque me facilita muito a vida depois, tá? Em questões que a gente, seguindo um pouquinho mais adiante, que vocês vão ver nas outras aulas sobre a parte de validação do método. Então, eu escolho um método, digamos assim. Eu escolhi, né, já que eu estou trazendo aqui o Standard Methods, eu escolhi o Standard Methods. Então, eu tenho que ver o que que está descrito no meu procedimento oficial ali, né, como passo a passo que eu devo fazer, né, e eu vou procurar todos os equipamentos que atendam o que está descrito ali. O que que vem ser esses equipamentos? Desde uma micropipeta, que eu posso necessitar, né, na metodologia. Eu vou necessitar de enfim, algum equipamento para eu preparar, onde eu preparo inoculo o meu meio. Então, eu vou precisar desde as placas de Petri, eu vou precisar de uma capela, biológica, né, de segurança, para eu poder inocular minhas amostras. Para isso, eu preciso de cepas, que são os meus materiais de referência. Aí, essas cepas eu tenho que procurar de um produtor, né, competente, né? Então, eu tenho que ver a que se refere, né, essas cepas e procurar nesse sentido. A mesma coisa, a minha micropipeta, eu vou ter que ter um volume de uma faixa de uso dessa micropipeta, eu tenho que calibrar com uma empresa competente também, que me dê a confiabilidade, né? A partir disso tudo, né, eu tenho que fazer uma avaliação se eu consigo reproduzir nesse método do Standard Methods dentro do meu laboratório, né? Então, eu estou conseguindo reproduzir o que está descrito, né, no meu método. Então, daí eu tenho que avaliar essa questão, né? E daí começa todos os controles internos, todos os controles externos, né? Uma série de fatores que eu tenho que. Mas o meu ponto de partida é o meu parâmetro. Aí, com o meu parâmetro, eu vou escolher meu método oficial, e a partir daí começa. Aí vai abrindo um leque para muitas frentes que eu tenho que avaliar. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Respondeu sim. Então, por exemplo, num laboratório microbiológico, e pode ser usado, por exemplo, esse NIT de classe 57 como referência, né? E esse standard método, geralmente é isso que os laboratórios costumam usar para ter como uma referência de controle?
É, o que que eu te digo assim, a NIT de classe 57, ela fala basicamente da amostragem propriamente dita. Então, ela só é utilizada naqueles laboratórios que fazem a amostragem, tá? Então, essa é particular. Os ensaios em bancada, tá? Dentro do laboratório, é um, digamos assim, é um laboratório que vai buscar as referências de acordo com os métodos que ele tem de interesse dele. Tá? Então, assim, pode ser que o laboratório use essas duas referências ou não, né? Dependendo se ela faz a amostragem ou não. E no caso não necessariamente tem que ser somente pelo standard, né? Porque pode ser por outras normas oficiais, tá? Só que o NIT de é referência à amostragem propriamente dita. Não é utilizada pelo laboratório em bancada.
Entendido.
Não tá,
Obrigado.
nem nada. Gente, agora que eu olhei aqui no chat, tinha mais gente no curso. Olha, tá aqui, Ludmila, outra, ok. Obrigada, gente, aí. Bom, essa parte vocês estão vendo de novo hoje. Então, o que que a gente se importa aqui com essa parte da amostragem, né? Em relação ao que a gente tem que ter de informações, né? Lá na ficha de coleta, então nós temos que ter a rastreabilidade de todas as informações que foram realizadas, né, durante a coleta. Tá? Então a gente chama, né, como ficha de coleta ou cadeia de custódia, que nada mais é do que o próprio rastreamento dessas informações, tá? Então, a gente acaba tendo como um registro, né, que ali nos dá, desde do ponto de coleta, o horário de coleta, né, o dia em que foi coletado, quem foi o coletador, né, informações sobre equipamentos que são feitos, ensaios a campo, as condições ambientais, ela é fundamental para que a gente tenha essas informações e depois elas saiam também, a relação direta, por exemplo, que saiam no próprio laudo, né, de um relatório de amostragem. Outras são fundamentais para uma interpretação do próprio ensaio. Então, elas são realmente muito importantes para a gente ter essa rastreabilidade. Aqui eu coloquei algumas informações que devem constar, então, na nossa ficha de coleta, né? Então, essas que eu comentei com vocês agora, né? E, inclusive, o próprio tipo, né? O ponto de coleta, a própria matriz que a gente está fazendo essa coleta, tá? No caso aqui, e das matrizes água, né? Bom, nessa ficha de coleta, né? Nós vamos constar também os parâmetros dos ensaios que nós fazemos, né? Então, ali vão constar o código do equipamento que foi utilizado para a gente ter essa traçabilidade interna do laboratório sobre a validade da calibração, né, daquele equipamento, até o resultado final, né, do parâmetro que está sendo medido, tá? Com a sua respectiva unidade. Então, essa ficha de coleta deve constar essas informações. Quanto ao acondicionamento e transporte das amostras, como eu falei anteriormente, é de responsabilidade do coletador, e elas têm que ser bem acondicionadas, a fim de evitar qualquer eventual acidente de quebra, né? Assim como de qualquer possível contaminação entre uma amostra e outra. Então, a gente deve fazer esse transporte a temperaturas controladas, justamente porque a gente, como nós estamos seguindo uma determinada norma, e ela diz que as temperaturas têm que ser inferior ou igual a 6 graus, nós temos que atender, né, e monitorar realmente se a nossa amostragem está atendendo essa temperatura. Lembra que eu comentei com vocês a relação entre o tempo de coleta e o prazo de entrega no laboratório, né? Então, por que que isso é tão importante, né, gente? Porque a gente tem que ter uma ideia realmente em relação àquelas taxas de degradação do nosso analito, né? Porque elas, mesmo com preservante, como eu havia dito, elas não param, né? Elas só retardam, mas as reações acontecem dentro da amostra, né? Então, esse tempo a gente tem que ter uma muito boa, tem que ser muito bem previsto, tá? Para que a gente não tenha problemas com essa questão. Então, as amostras devem ser entregues ao laboratório, né? Com base no parâmetro que vai ser analisado, lógico que tem outros que têm um tempo maior, né? Mas sempre que apresenta o menor prazo para análise. Lembrando que chega no laboratório e tem que ela tem, essa amostra tem que chegar, né, de forma em que esse tempo seja um período para iniciar o ensaio, não só a entrada no laboratório. Tá? Então, esse prazo de entrega, ele é bem importante de ser né, avaliado nessa questão para que possa ser realizado a amostra dentro desse prazo em que o preservante esteja agindo, né, de forma adequada. Bom, quando a gente falou hoje da garantia da validade da amostragem, né, nós temos controles que são realizados na amostragem, que a gente chama de brancos, né? Então, esses brancos, eles são utilizados justamente, tem vários tipos de brancos para finalidades diferentes, mas todos eles nos auxiliam, a questão toda em relação ao que nós queremos com aquele controle, né? Então, se a gente para avaliar, por exemplo, se nós estamos fazendo uma coleta em algum local em que possa ter uma contaminação do meio, né, onde a gente está fazendo aquela coleta, a gente usa um branco de campo, né? Então, são questões em que a gente realmente tem que fazer uma avaliação para poder conhecer o ambiente onde a gente está fazendo essa coleta. Esse branco de
Ô,
campo,
Tânia,
pois não,
posso
pode
fazer uma
falar.
pergunta?
Pois não.
Qual que é o valor máximo aceitável para um branco, em termos de concentração, assim?
Bom, vai depender muito o motivo pelo qual eu estou fazendo aquele branco, né? No caso aqui, basicamente, da amostragem, ele não deve ter a nenhuma outra variação, né, em relação à própria amostra, tá? O que que vem a ser, só para tu entender isso um pouquinho? Essa tua pergunta, eu acho que ela é válida mais para dentro do laboratório, né? Quando a gente usa um branco em algum ensaio propriamente dito, né? Não sei se é essa a tua pergunta.
É que, na verdade, vou falar a minha realidade, tá?
Tá, pois não.
O pessoal da coleta do
Tá.
laboratório que a gente trabalha, eles
Sim.
fazem a CQ coleta semanal. A
Certo.
frequência estipulada é semanal. Então, dentre esses controles que eles fazem, que entra a duplicata, outros controles, entram brancos também.
Certo.
Aí eu queria saber se tem uma concentração máxima para quando eles fazem essa análise crítica, se está ok ou não. Nem sempre dá zero, às vezes dá baixa concentração, mas dá positivo. Existe um máximo limite aceitável em termos de coleta?
O que que a gente precisa? Porque para cada parâmetro, né, que é utilizado, vão ser valores diferentes. O que a gente precisa saber na leitura desse branco é que realmente, por exemplo, as leituras sejam baixas, não tem um limite definido. O que a gente precisa saber é se no ambiente existe alguma interferência significativa que ela esteja contribuindo com os valores, com o valor do resultado da minha amostra. Porque, assim, Se eventualmente é um ambiente onde tenha algum material particulado, por exemplo, né, e que tenha alguma presença de um metal pesado, e eu estou fazendo uma coleta, pegando não um caso de microbiologia, pegando aqui um caso bem químico, tá? E se a minha amostra, a minha coleta, ela tem, por exemplo, ensaios no laboratório para metais pesados, né, eu preciso saber se aquele resultado que deu é a soma da amostra mais da contaminação do ambiente, e pode dar uma leitura muito mais alta do que a realidade da amostra, porque o ambiente está interferindo na minha amostra, e isso eu só posso saber com a leitura do branco. Tá? Então, se a leitura do branco, por exemplo, ela pode apresentar alguma baixa concentração, eu vejo que pode até existir no ambiente, mas ela não chega a interferir no meu resultado. Agora, se ela apresenta alguma concentração mais alta, né, eu vou ter que repetir a minha coleta, tá? Porque às vezes pode até sair fora dos padrões que a legislação permite. Então, eu estou com concentrações muito altas, que essa concentração, além do que existe na própria amostra, é a soma do meu ambiente também, no momento da minha coleta. Tá?
Entendi.
Então, tá ok, tá bom. Então, isso aí, gente. Então, a gente tem aqui, né, por exemplo, esse controle que, lógico, para fazer isso que eu estava comentando agora do branco de campo, eu preciso partir do princípio de uma água ultra pura ou osmose, que me assegura, né, que é uma água com qualidade suficiente, que não tem nenhum tipo de interferência. Então, aquela interferência, imagina. Obrigada a vocês aí. E daí essa interferência, né, acaba não tendo sobre a minha condição ambiental. Então, por isso que a qualidade da água é fundamental aqui de eu partir dela com o branco de campo, tá? A mesma condição acaba sendo quando eu faço duplicatas de amostra, né? Porque daí eu estou avaliando também, dentro da garantia da validade, a minha precisão, né? Então, se as duas amostras que elas retiraram, no momento que elas são analisadas, o resultado é bastante próximo, né? Então, a partir daí também me auxilia muito no controle de validade, né, das minhas amostras. Para quem assistiu os detalhes, o curso é exatamente o que eu falei sobre o branco de equipamento, né? No momento em que a gente faz lavagens nos nossos equipamentos após o uso, né? Quando nós estamos fazendo uma medição, eu sempre gosto de fazer aquele exemplo que é bem comum, assim, todos os laboratórios fazem uma determinação de pH a campo, então, no próprio eletrodo fazem a higienização, né? Que a gente e com água reagente ali, uma água de qualidade. E no final, pode recolher esse enxágue, né, do equipamento e fazer também uma verificação se está tendo alguma contaminação entre uma amostra e outra. Por isso que é um enxágue importante, tá? Não só nesses casos de equipamento de medição, como mesmo material, como eu mostrei para vocês, de que a gente utiliza para fazer a amostragem propriamente dita, os baldes têm que ser bem lavados, né? As hastes têm que ser bem lavadas, tudo que envolva, né, que seja pertinente, o que vocês considerem pertinente, para a gente poder fazer essa avaliação dos equipamentos, tá? Existe o branco de viagem, que daí é um pouquinho mais específico, são utilizados para voláteis, né? Porque o que a gente quer ver é que se existe dentro do ambiente em que eles estão armazenados, as caixas de transporte, né, até chegar do laboratório, que não tá havendo nenhuma possível contaminação cruzada. Então, essa avaliação dos brancos de viagem que acompanham os voláteis é muito importante nessa situação, né? E a forma como a gente vai agrupar, né, esses brancos, normalmente a gente faz por metodologias no laboratório. O laboratório pode ter um escopo muito grande, vários ensaios, e a gente acaba fazendo esse agrupamento por metodologias. Aqui nós temos, enfim, são métodos químicos, mas isso também é válido, né, para microbiologia, onde a gente também faz esse acompanhamento. Tá? Frequência com que é feito esses brancos, né? Eu sempre digo que é uma decisão do laboratório. Nós temos nas nossas rotinas aquela meio pré-estabelecido já, né, tendo um controle de qualidade, muitas vezes a gente vê nas referências que nós buscamos, né, por pateladas, assim, de 20 amostras normalmente, depois a gente corre o controle, né, então, fazendo as suas proporções, assim, pode ser uma forma da gente trazer esse mesmo critério para a amostragem, né. A gente tem que contemplar todas as matrizes que nós estamos utilizando, né? E então, essa frequência, essa periodicidade vai ficar muito a critério do próprio laboratório mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, conhecido aqui, retirado lá da nitidícla, né? Nós temos esta figura, onde a gente vê, assim, que os equipamentos acabam englobando, né, como importante fonte de contaminação no laboratório e também nos ensaios que são feitos a campo. Tá? Aqui nós temos um resumo, né, de qual a finalidade, então, por que que a gente faz, né, cada um dos brancos, como eu relatei agora para vocês, né, das possibilidades de branco de campo, equipamento, da própria frascaria, quando é lavada no laboratório também, né? Então, quando que a gente usa e o que que a gente quer avaliar com esse branco, né, dentro da nossa garantia da qualidade. O que que vocês acham da gente dar uma paradinha? Tá? Vamos parar uns 15 minutinhos para depois dar prosseguimento? Pode ser?
Pode sim,
Então
pode
tá,
sim.
gente. Tá bom. Então nós voltamos daqui uns 15 minutinhos, tá? Obrigada.
Ok.